Já dizia o ditado, a verdade está lá fora, ou quem sabe canalizada em forma de uma lupa. Este é o Papo de Milk Bar número 33. Listen. Lactólatras, diretamente de Clock Town, nessa mesa de boteco, eu sou o Sami Fraia, vulgo Tueiro, e na teoria é fácil, eu quero ver comprovar dentro dos jogos.
Fala aí galera, eu sou o Felipe Ferraz, e hoje a gente vai discutir o que aconteceria se a cueca do Link fosse rosa.
Muito bem, hoje nós vamos dar início a uma pequena série de outros podcasts que a gente vai lançando esporadicamente, que é sobre teorias dentro da série Zelda. Porque a série Zelda, em seus mais de 30 anos, ela carrega um lore considerável. Ainda com tantas enciclopédias explorando cada uma dessas questões da mitologia dessa franquia, os jogos deixam margem para os jogadores exercitarem a sua imaginação e procurar encontrar a verdade por conta própria, e fomentando mil e uma teorias. Especialmente quando um Zelda novo é anunciado e nós tentamos... Nós vemos os elementos que são mostrados nele e a gente tenta procurar soluções dentro do nosso conhecimento prévio dessa série. Nós vamos aqui enumerar algumas teorias passadas da série, algumas que já foram até desmitificadas, tanto por discussões ou por jogos que sucederam depois. Mas é bom a gente ver o quão fascinante que a série deixa... algumas lacunas para nós jogadores podermos preencher e gerar mil e uma discussões, especialmente em uma época outrora da internet, onde existiam vários fóruns de internet para as pessoas jogar sua teoria e as pessoas concordarem, discordarem, elencando seus pontos.
Uma coisa que eu queria adicionar também é que as teorias de Zelda são algo que eu acho que boa parte da comunidade de Zelda existe por causa disso. Porque é uma comunidade que meio que se juntou pra discutir o jogo, coisas que o jogo deixou em aberto. É uma série muito única nesse aspecto. Porque ela tá no meio termo, entre algo tipo Mario, que é tipo, cada jogo é um jogo, não importa as ligações entre as coisas, e uma série mais ligada mesmo, tipo, sei lá, um Mass Effect, um Elder Scrolls. Que os caras fazem realmente uma linha do tempo detalhada e ligam personagens com a história do mundo e você que sabe da história toda. A certo ponto, o Zelda tá no meio termo, que eles fazem um pouco disso, mas eles não ligam tão forte. Então fica muito aberto a interpretação, você ligar as coisas por conta própria. E isso é algo que junta a comunidade, as pessoas gostam de discutir isso. E por isso que o fórum de Zelda bombava antigamente por causa disso, em parte. Eu pessoalmente, eu entrei na comunidade meio que por causa disso. Eu adorava discutir o jogo. Até hoje eu gosto.
É, eu creio que boa parte disso também se deve ao fato de que lançar um Zelda ou outro requer... há um espaço de tempo muito grande, de mais ou menos uns 4, 5 anos, dependendo do período de tempo. Mas aquele período, assim, na virada do ano de 2000, até por volta do lançamento do Twilight Princess, a gente teve alguns lançamentos bem esporádicos e até sair um Zelda novo, o que a gente tinha era discutir os Zeldas passados. Foi antes de um raio de história.
Sim, então é algo que mantém a comunidade ativa, exatamente. Quando você não tem um jogo novo, você tem coisas pra discutir, muita coisa pra discutir sobre os jogos antigos. E continuar criando ideias novas. Você não precisa só esperar os lançamentos.
A comunidade se fica revisitando esses jogos, começa... Quando ela tá revisitando, tá só jogando por andar, começa a perceber uns detalhes sobre determinados personagens, porque eles fazem determinadas coisas.
É um conceito até que hoje em dia se usa muito em redes sociais, né, de engajamento, que a Nintendo meio que, na sorte, eles criaram uma série com alto engajamento.
E eu acho que, assim, tu comparas até com o Mario, e fazendo meio termo entre um jogo como o Mario, que tem uma preocupação mais no gameplay, um Mass Effect, que são RPGs pesados em texto. Eu acho que é justamente isso. Zelda, nesse aspecto, ele é um meio termo. Então, olha, nós temos aqui um jogo que você vai se divertir só jogando e focando na história principal. Mas, como eu falei, são 30 anos de um lore que eles também se preocupam assim, em trabalhar o que é este universo, o que são essas raças, como eles vivem, que histórias passadas elas possuem.
E é um mundo, apesar de ser discutível, né, mas isso é bate-papo da timeline. É um mundo só, tipo, é uma história só. Não é que nem um Final Fantasy, por exemplo, que também é um RPG famoso, mas que cada jogo é separado e pronto. Não tem uma ligação forte entre os jogos, fora dos elementos que...
Algumas pessoas em Final Fantasy tentam até coligar assim, alguns mundos de Final Fantasy com citações que, ao meu ver, são só pequenos easter eggs, mas eles levam, não, o personagem falou isso, então é por isso que o Final Fantasy X se passa o mesmo mundo do Final Fantasy VII, mas não é o propósito dos caras em querer trabalhar isso, foi só um pequeno easter egg.
Zelda também tem muito disso. Tem uns easter eggs que não tem nada a ver com a timeline. Tipo, máscaras do Majora's Mask que aparecem no Wind Waker.
Mas, assim, Zelda ainda permite que, como você falou, ainda se passa tudo no mundo só, e a maioria das teorias que nós vamos discutir aqui são mais correlacionando o personagem que supostamente apareceria no Zelda anterior, e que nós temos a menor informação no Zelda, em algum Zelda que veio posteriormente, que confirma ou desmente a aparição de tal personagem. Aí que vem o trabalho investigativo das pessoas começarem a buscar as coisas. E como tu falaste, isso ocorre um engajamento, porque uma coisa é fácil, eu lanço uma teoria aqui, meus pontos são esse. Mas quando a pessoa vai ler, ela traz com ela uma outra carga de conhecimentos da série, que vai ou confirmar isso, trazendo mais informações, ou vai desmentir, falando, não, isso não pode acontecer porque por causa disso em jogos, que a pessoa que elaborou a teoria original pode ter passado desapercebido por ela, ou ela pode não ter jogado esses jogos.
É, isso gera até, isso é até interessante. Eu aprendi muito sobre como debater, debatendo teorias de Zelda.
Eu concordo que, assim, ambiente de fórum, apesar dos pesares, no ambiente de internet, que é muito... pode ser um lugar muito perigoso, certas vezes, mas eu concordo contigo. Eu aprendi a discutir assuntos, assim, a não querer xingar o outro e...
É, procurar as falhas no argumento, procurar as vantagens no meu argumento.
Isso, basicamente, discutir um assunto é basicamente mostrar meus pontos, é você... Se você for discordar, não é simplesmente me xingando falando que eu tô falando besteira, não. Se você vai discordar, dizendo outros pontos, e cabe a mim... se eu for concordar ou não com esses pontos. Aí realmente você tem razão com esses pontos aí. Ou eu posso dar uma tréplica falando, mas só que esses seus pontos não condizem com outras informações que eu tenho aqui. E é uma... Eu também aprendi a fazer uma discussão, assim, discutir teorias de Zelda de uma maneira saudável, graças a essas discussões que nós tínhamos em época de foto. Mas, antes da gente iniciar esse papo sobre algumas teorias que nós vamos falar aqui, é bom a gente tirar o grande elefante branco dessa sala aqui. É a questão da linha do tempo da série, que eu creio que seja uma das maiores, era uma das maiores teorias que fomentava os fãs internet afora, e a gente não vai ainda tratar dela nem dentro dessa série, porque dado a magnitude desse assunto, um papo longínquo, a gente vai dedicar ele um papo dedicado a ele num futuro próximo. Mas por enquanto ele vai ficar lázinho inquieto lá, da linha do tempo, a gente discutir.
Até porque hoje em dia a linha do tempo não é mais teoria, né?
É.
Costumava ser discutida, mas desde o raio de história eles confirmaram.
Sim.
É um material complementar, mas tá oficial já.
É. O raio de história meio que matou a grito, que era uma das grandes teorias dessa série, mas a linha do tempo em si nós iremos discutir ela num papo próprio, inclusive na época ela era só teoria entre fãs, até a canonização da Ordem dos Jogos. Mas agora, sem mais longas, vamos ao nosso papo. A primeira teoria que eu puxei aqui foi uma que até no fórum do nosso site chegaram a levantar essa teoria, inclusive foi até o Matheus que criou o tópico sobre isso. Mas depois eu fui ver outras pessoas novamente trazendo de volta essa teoria, até espalhada em outros canais da internet, até em comentários do YouTube, que se refere especificamente ao Demise. Nós já sabemos, graças aos corações, que o Demise é o grande antagonista daquele jogo. Ele é tipo o precursor que viria a ser a reencarnação do mal, que viria a ser o Ganon em suas reencarnações futuras. E o Demise seria a origem de todo esse mal. Apesar disso, a origem do próprio Demise é um pouco nebulosa, porque nós só temos a introdução sobre ele no próprio jogo que ele meio que surgiu com um exército em busca da Triforce, mas fora isso a gente não tem muitos detalhes de onde ele é, se é que ele tem uma origem em si, mas alguns fãs elocuaram uma questão interessante, que possivelmente ele poderia vir de Lorule, aquela região que a gente acabou descobrindo no A Link Between Worlds, por várias questões interessantes. Primeiramente que, ao começar que o Demise, ele, nós temos, vemos a espada dele, o Demise, é basicamente uma antítese da Master Sword. E uma coisa que a gente aprendeu no A Link Between Worlds é que Lorule é basicamente uma dimensão paralela, um contrapondo do que é a Hyrule normal. Eles têm uma Zelda deles, que seria a Hilda, eles supostamente teriam o Ganon deles, que seria o Yuga, eles também teriam o Link deles, e nisso, tampouco a gente ali também tem um contraponto da própria Master Sword, que é a arma do Demise, que ela é tão antítese da Master Sword que a Triforce dela também é ao contrário. E se a gente puxar bem como é a Triforce de Lorule, ela é uma Triforce também virada de cabeça para baixo, lembra?
É, o que eu acho legal dessa teoria é que ela ilustra um elemento bem comum de várias teorias de Zelda, que é pegar elementos que aparecem em vários jogos e tentar juntar eles de alguma forma. Porque isso é algo bem comum em Zelda, eles pegam uma coisa e eles usam em vários jogos, sem ligação nenhuma a princípio, e as pessoas tentam criar uma teoria ao redor disso. Tipo, um exemplo é os espelhos que você usa para ir pro Dark World, tem uns três deles, e a princípio eles não têm nenhuma conexão com o outro. Esse é um exemplo, a Triforce invertida.
Outra coisa que fomenta mais, envolvendo demais ser um ser oriundo de Lorule, é que na introdução do Skyward Sword é dito que o exército dele surgiu de rachaduras do chão, se a gente lembrar no A Link Between Worlds, como nos é mostrado. Uma das formas de você atravessar entre essas dimensões é através de umas rachaduras interdimensionais, né, que o Link consegue atravessar pela parede.
É, ele tem que estar em forma de... Ele tem que estar dentro da parede, né, pra entrar, mas... Supostamente, se as rachaduras aumentassem, daria pra passar na mão aí.
E a própria magia de você poder atravessar essas dimensões, essa magia de você ficar preso na parede, supostamente é uma coisa vinda do Yuga, então seria uma magia vinda de Lorule, seria uma coisa que eles saberiam como fazer. Mas uma coisa que a gente ainda não tem certeza exatamente em relação ao tempo que isso passa, é porque nós conhecemos Lorule em um estado muito decapto, por causa que a Triforce deles foi destruída, a gente não sabe há quanto tempo ela está assim destruída, então a gente não sabe se o Demise invadiu Hyrule para conquistar a Triforce deles, porque ele já não tem mais a Triforce deles em Lorule. Que é basicamente, às vezes, é um pouco do plot do próprio A Link Between Worlds, que eles, alguns personagens de Lorule vão para Hyrule para tentar usurpar a Triforce daqui para consertar o mundo deles, uma coisa assim. Então, digamos que Demise era um ser que realmente buscava poder, mas a grande símbolo desse poder já não existe mais no mundo dele. Então, uma das alternativas que ele poderia ter buscado é justamente buscar uma Triforce de um outro... De uma outra dimensão.
Sim, faria sentido. Faria sentido. Talvez ele seja até meio que, de certa forma, o motivo da Triforce de Lorule ter sido destruída. Tipo, ele tentou pegar de Lorule várias vezes, destruíram ela e ele foi pro outro mundo buscar outra Triforce.
Uhum. Um comentário em off aqui, isso tá me parecendo o plot do Guerra Infinita, sabe?
Sim, verdade.
As joias, a gente tem que viajar. Agora demais é o Thanos, né? Tá. Bom, tem mais algum ponto que tu queres abordar sobre o Demise ser de origem do Lorule? Teria alguma coisa que contraria essa teoria ou até agora no momento é possível ele realmente ser de Lorule?
Eu não consigo pensar em nenhuma evidência contrária, mas é uma teoria que eu não curto muito pessoalmente, não. Eu acho meio estranho. Tipo, o maior vilão de Hyrule não ser de Hyrule. Mas evidência mesmo, algum motivo pra isso eu não tenho.
Porque ambos os jogos deixam isso um pouco em aberto, porque eles não trabalham muito exatamente a origem dele nos caçadores. Acho que isso de forma até proposital, acho que é porque eles já estão voltando tanto no passado, que é uma época já praticamente mitológica, que alguns seres tipo, de onde veio a luz, de onde veio a...
Eles quiseram deixar uma ideia de ser uma criatura primordial, né? Um ser que, tipo, que nem os próprios deuses, um ser que não precisa de explicação da origem.
Sim,
ele tá lá
sim.
Porque ele tá lá.
Mas fica tanto isso em aberto, e quando o A Link Between Worlds saiu, nos deu essa margem de possibilidade, e enquanto não demitirem isso, fica assim em aberto. Agora, para uma próxima antiga teoria que fomentou muita gente por muito tempo e que eventualmente foi confirmada através do Hyrule Story, que o Hyrule Story e outras enciclopédias que saíram depois, é bom deixar isso bem claro, essas enciclopédias, elas meio que canonizaram essas informações e confirmaram e desmentiram algumas teorias que os fãs tinham. E uma delas é referente ao... indo agora para os Twilight Princess, em que nós temos a aparição de um espírito, de um guerreiro, que comumente é chamado de Hero's Shade, que ele aparece, uma das encarnações dele, ele aparece como um espírito de um lobo branco, um lobo dourado.
É dourado, como, dourado com um pouco de branco, né?
É, e ele ensina técnicas ao Link e ele se apresenta como um espírito de um guerreiro caído, que tem muito remorso na vida dele de nunca ter conseguido passar por algum sucessor as suas técnicas. E é um, assim, é um espírito de um guerreiro bem, assim, apesar da aparência dele causar um pouco de medo, porque ele parece basicamente um Stalfos, basicamente. É um zumbi, você vê pela aparência dele todo decrepitado, a armadura dele com folhagens e vegetação. Mas ele, assim, é um espírito bem erudito, muito sábio, ele repassa não só as técnicas ao Link, como muitos conhecimentos, até hoje. Ele tem uma citação que eu acho muito poderosa. Ele fala que a arma, ela não tem força nenhuma se quem a possui não deter a coragem. Então não adianta você segurar uma arma tão poderosa se você não possuir a coragem para lhe dar a motivação para fazer seus atos.
É, e uma citação que lembra, assim, bastante a ideia de ser um Link, né? Tipo,
sim, aí...
O Link é tudo pautado na coragem.
Uhum. E muita gente, entre as teorias, dizendo quem era esse espírito de guerreiro do passado, e uma das lugares comuns é acreditar que seria um Link de um tempo passado. Muita gente também acreditava que até que ele era descendente consanguíneo do Link através de uma última fala que ele dá ao Link quando a gente aprende a nossa última técnica, que ele se despede do Link se referindo a ele apenas como My Child, ou Minha Criança, ou seja, uma despedida um tanto ambígua, porque My Child pode se referir realmente a alguém de parentesco próximo ou apenas a uma pessoa de, sabe, maior idade, se referir a um jovem.
Na verdade, também ele fala, eu acho que quando você aprende Mortal Draw, que é uma das últimas técnicas, ele fala que a partir de agora as técnicas que ele vai ensinar são técnicas secretas que não saem da família. Então dá a entender que eles são da mesma família. Tipo, ele passou adiante o segredo da família pro Link atual.
Aí ele tinha essas séries de dicas que ele realmente podia ter algum parentesco com o Link atual. E o Hyrule Story veio a confirmar de que ele não somente é realmente um parente do Link, um herói antepassado a ele, como ele é o próprio Link do Ocarina of Time pessoa. Ele é o próprio herói do tempo. Que viveu sua vida e com remorso de não ter repassado pro seu sucessor as suas técnicas.
É, ele é o Link que voltou a ser criança e morreu depois, envelheceu e morreu, né? Então a ideia é que ele no, quando ele voltou no passado, sei lá, ele não conseguiu repassar as técnicas dele, porque ninguém na época dele era digno. E aí ele teve esse remorso e ele virou um espírito.
É o mesmo Link que voltou no tempo, passou por tudo aquilo no Majora, viveu a vida dele e daí desencadeou no Twilight Princess. Ainda é muito fascinante essa vida pós-heróica do Link criança, do Ocarina, porque é uma área muito... Assim, a única coisa que a gente tem de história envolvendo ele é o Hero Shade, que ele conta o que ele fez da vida adulta dele. Mas fora isso, é muito... Dá pano pra muita manga, sabe? Pra muitas teorias que a gente pode saber.
Inclusive, essa teoria, ela meio que mata uma outra teoria que é muito famosa, que tem até um vídeo no Game Theory e tal, que é que o Link morreu no Majora's Mask.
Sim, obviamente.
Mas se ele viveu a vida até ser um adulto, teve descendentes, ele não morreu no Majora's Mask.
Uhum. E é bom reforçar isso, que a relação dele realmente, como tu falaste, é de parentesco, é de família. Realmente, esse Link chegou a ter uma família e teve filho.
Que é algo que também nunca tinha tido antes, assim. A gente sabe que existem vários Links. A gente até sabia que a maioria deles era de família de cavaleiros. Mas não tinha uma ligação, tipo, todos os Links são uma linhagem, que nem a Zelda.
Isso, como a Zelda.
E agora a gente tem pelo menos esses dois Links, o do Ocarina e do Twilight, são parentes de verdade.
E isso confirma que no Twilight Princess foi o primeiro usado que dois Links de jogos diferentes se encontram, basicamente. De forma canônica, né? Tipo, um Smash Bros. Que eu pego o Link, Young Link, Toon Link. Mas enfim, Mas eu gosto, assim, eu era, na época em que, antes do Harry Potter confirmar essa teoria, eu também era um dos adeptos que esse Link poderia ser o Link to Ocarina of Time, por causa dessa série de coisas que ele vai falando pra gente. Porque cai bem nele ser esse espírito.
Eu sempre gostei dessa teoria também. E encaixa com muita coisa do Twilight Princess. Ele é o único Zelda que o Link já nasce com a Triforce, aparentemente. Porque ele tem a marca na mão desde o início do jogo e aparentemente ele nem sabia que isso era especial. Então faz sentido ele ser tipo descendente de outro usuário da Triforce. Que é o que acontece com a Zelda também. Vários jogos a Zelda tem a Triforce dentro dela e nem sabe.
É, e às vezes a Zelda precisa despertar esse poder, como a Zelda do Breath of the Wild nos mostrou.
Sim, exatamente. E aí faz essa ligação, faz muito sentido, sempre fez muito sentido.
A próxima teoria aqui da nossa listinha é uma que é sobre um ser que a gente discutiu até no nosso papo sobre deidades. Duas delas, na verdade. A Hylia e a suposta deusa do tempo, que é citada esporadicamente em alguns Zeldas, especialmente no Majora, que é onde eu tô me lembrando agora quando ela é citada. E, assim, ela se... Um pouco eu já falo dessas duas deusas específicas, porque a deusa do tempo é uma divindade que ela era falada muito assim, por alto e sem detalhes. A gente não tinha tantos detalhes do que seria ela, como a gente tem das três deusas criadoras, ou de outras divindades menores, ou até da própria Hylia. Mas o que algumas pessoas acreditam que talvez seja essa deusa do tempo seria a própria Hylia.
É, essa é uma teoria que eu adoro muito, eu tipo, defendo ela firmemente. E assim, é bem interessante, porque desde que... É no Majora's Mask mesmo que a Zelda fala, ela fala que a deusa do tempo te proteja, alguma coisa assim. E desde então, tipo, tinha muita discussão na internet. Eu lembro que eu discuti muito sobre, tipo, qual das três deusas principais é a deusa do tempo. Aí, tipo, ninguém falava que era Jin. A Jin já tinha sido excluída. Mas muita gente falava que era Nairu, por causa do Oracle of Ages, principalmente. E tinha uma galera que falava, não, é Faroe, porque o Oracle of Ages originalmente ia ser o jogo da Faroe. O jogo da Nairu ia ser sobre cores, eu acho. Enfim. E aí tinha essa ligação da Faroe. Tinha uma discussão absurda se é a Faroe ou a Nairu. Mas desde que o Skyward Sword introduziu a Hylia, eu acho que, tipo, ficou muito na cara que eles colocaram meio que como um tapa-buraco. Tipo, a Hylia é a deusa do tempo, sempre foi a deusa do tempo. Tipo, eles não tinham criado ela na época do Majora's Mask. Não existia como personagem, mas eles criaram um retcon pra dizer que ela era a deusa do tempo desde o início. Porque a Hylia, ela durante os cards hoje todo, ela tá tipo, se comunicando com você através do tempo. O tempo dela é o tempo do tempo. Tem muita ligação dela com o tempo durante os cards hoje todo.
Isso, salvo engano, as próprias tecnologias que envolvem viagem no tempo é correlacionada à Hylia, que a gente vai descobrindo no próprio Skyward Sword, né?
Sim.
E o próprio Portão do Tempo, tal. Uma coisa que é repassada também pelos Sheikas, que eles têm certo conhecimento.
É, e isso faz uma ligação também. Eu tenho uma teoria meio que paralela a essa, que é que eles meio que também fizeram um retcon pra todos os templos genéricos de Zelda. Tipo, o Santuário do Link to the Past, o Templo do Tempo no Ocarina. São sempre, a partir de hoje, eles, tipo, a partir do Skyward Sword, eles passaram a ser templos de Hylia. Uhum. Que é algo que o Breath of the Wild meio que confirma, né, ao meu ver, que assim...
É, porque no Templo do Tempo tem uma estátua dela, né?
É, e eles dão a entender que a Hylia é a deusa principal que os Jarulianos realmente...
São devotos.
Realmente são devotos, eles conhecem as três deusas, eles sabem que elas criaram o mundo, mas eles realmente têm devoção à Hylia. Tem estátuas da Hylia em tudo quanto é canto.
O que faz muito sentido, porque se você parar pra ver, sim, deusas criadoras trouxeram nosso mundo, muito obrigado e tal, mas é a Hylia que, segundo as lendas, é a que protege a Triforce, então ela também luta pelo povo de Hyrule, então ela tem uma figura muito mais messiânica.
Ela é, de certa forma, que originou a raça Hylia, né? Que é a espécie principal da série.
Uhum. Sim, são descendentes.
Que já acha, isso é algo até interessante, que no A Link to the Past eles falavam, no manual falava povo de Hylia. Uhum. Só que não existia o que é Hylia, não existia isso. Era tipo
você supõe que era um local, né?
É, não, Hylian sempre foi um adjetivo pra, tipo, The Hylia. Só que não existia o que é Hylia. Sim. E sempre foi separado de Hyrule, de alguma forma, tipo. Hyrule é o reino que o povo de Hylia criou.
Mas... eu acho que é uma teoria muito válida, principalmente, acho que não tanto pelo papel da Hylia em si, que é pelo que ela faz, mas principalmente porque a figura da deusa do tempo, ela é tão, assim, incógnita em certos detalhes, que você pode atribuir o que seria a deusa do tempo pra Hylia, porque pelo que ela vai fazendo ao longo da série. E os elementos que envolvem tempo, ou viagem no tempo em geral, é correlacionado à família real. Então, junta as duas coisas.
Sim, exatamente. É relacionado à família real e à Triforce, que são as duas coisas que tem tudo a ver com a Hylia.
Sim. Então, até onde a gente sabe, não há nada que desmitifique essas duas coisas. Não tem como você dizer que, na verdade, a Deus do Tempo é uma quarta divindade a parte disso, a não ser que queiram fazer um jogo sobre isso no futuro.
Mas a ideia não é que ela seja uma quarta divindade dourada, né? Porque, assim, sempre a gente falou isso sobre isso no Papo de Entidade. Sempre existiram meio que vários níveis de deuses em Zelda. Sim, tipo, sim. Tem os deuses menorzinhos, tipo Jabu Jabu, Dekutri, podem ser considerados deuses. A Hylia estaria talvez um pouco acima deles.
E terminando aqui com uma última teoria que eu lembro bem dessa época, que era bem acalorosa a discussão envolvendo essa teoria, que correlaciona o Fuse Shadow, que é aquela relíquia sombria, que é um dos itens que a gente mais busca no próprio Twilight Princess, que é a pedido da Midna, que ela pede pra gente ir vai recolhendo eles pra ela, que é uma relíquia poderosíssima, de ao ponto das deusas criadoras intervirem. Oh, isso aí é trapaça, você não pode usar isso aí, vocês vão ser banidos por ter usado essa trapaça, que é o Fuse Shadow. E correlaciona a uma outra relíquia que é bastante poderosa também, e que tem um véu sombrio em volta dela também, que é a Majora's Mask. As pessoas começaram a perceber, numa época em que antes do Twilight Princess lançar, que o design das duas possuía uma certa similaridade em termos de design, especialmente quando a gente olha para aquele olho, como o olho do Fuse Shadow é desenhado, quando a gente olha para o olho da Majora's Mask. Aí as pessoas começaram a achar que talvez elas tenham sido feitas por uma mesma tribo, ou que elas fossem feitas por uma mesma pessoa, que também dominava umas artes sombrias muito macabras. Tu lembra de mais alguns detalhes envolvendo as duas?
É, eu não lembro de mais nenhum detalhe, é mais o design mesmo do olho e o fato das duas serem relacionadas com sombras, por isso das sombras. E os dois são máscaras, né? Tipo, a Fuse Shadow, na verdade, é um elmo, né? Ele cobre a cabeça inteira. Mas são adereços da cabeça. Eles têm similaridades muito fortes em vários aspectos de design.
É, apesar do Fuse Shadow a gente saber um pouco da origem deles, que ele é uma criação lá dos Intellipers, que foi um grupo de feiticeiros aerolianos que acabaram mexendo que não deviam, e as deusas ficaram com raiva deles. Mas a Majora em si a gente não tem muitos detalhes da origem dela. A gente só tem informação a partir do vendedor de máscaras, que é apenas uma máscara com poder realmente enorme que carrega dentro de si. Mas fora isso a gente não tem.
Sim, é. Esse é mais um exemplo de uma teoria que eles pegam elementos parecidos que são reutilizados na série e tentam juntar. Tem muita coisa assim.
É.
E faz sentido. É porque, por exemplo, o olho que os dois usam é muito usado na série toda, pra tudo quanto é coisa, geralmente envolvido sombra. Os próprios Sheikas têm o símbolo do olho, o Agarim tinha um olho, mas aí junta isso com o fato dos dois serem meio que máscaras barra capacete. É bem parecido.
Poderes sombrios.
É, são de tribos que não existem mais, quer dizer, os Interlopers viraram os Twilio, né? Mas não existe mais em Hyrule, pelo menos, eles foram banidos.
Mas acho que é uma teoria que não dá muita coisa que se discutir, fora isso que a gente comentou, porque eles não aprofundaram.
É, a teoria geralmente é que a Fuse de Shadow seria meio que a versão de Hyrule da Majora's Mask, né? Não é que eles sejam exatamente a mesma coisa.
Ah, sim, porque Majora's Mask determina.
É que são mundos paralelos, e cada um criou um item similar.
Mas fora isso, realmente a gente não tem mais, porque nesses tempos todos, desde que essa teoria foi levantada, eles não deram mais informações pra fomentar nada disso, nem pra desmentir outras coisas.
É, eles raramente eles desmentem uma teoria, né? Eles geralmente eles confirmam ou eles deixam. Tipo, às vezes eles tiram por tabela, tipo, sei lá, confirmar a timeline, por exemplo, acabou com uma porrada de teoria.
Ah, sim. Principalmente que vai começar isso outra hora, porque eu não quero queimar a pauta da timeline. pessoal, essas foram algumas poucas teorias que nós lembramos agora de cabeça aqui, que envolve a série Zelda e esses elementos que fomentaram muito a nossa imaginação e ainda fomentam a nossa imaginação. Tá certo que as enciclopédias que vieram sucederam depois confirmaram algumas coisas, outras, mas em outras ainda está intocável, como algumas que nós acabamos listando aqui. Então eu queria, na verdade, convidar vocês que estão vendo esse programa, falem suas teorias favoritas, falem alguma teoria que a gente não chegou a comentar aqui, porque eu sei que...
É, são muitas teorias, a gente pegou um pequeno parzinho, um grupinho de exemplos. Mas assim, são incontáveis.
Sim, sim. Tanto é que, como eu falei, esse não é, vai ser o único papo que a gente vai falar de teoria. A gente pretende fazer outros, abordando outras teorias, tanto as que foram desmitificadas com as enciclopédias, com informações canônicas de jogos futuros, como teorias que ainda estão em aberto. A gente vai fazer outros programas. Por isso mesmo que eu estou convidando vocês a nos sugerirem teorias. Falem suas teorias favoritas, que vocês ainda têm pertinência até hoje. Se fosse até uma dúvida se tal teoria foi confirmado ou não, fale pra gente que a gente vai esmiuçar aqui no programa futuro. Mas só pra embrulhar bem esse último papo, eu gosto muito como essa série, mesmo nesses 30 anos, ela teve... Foi pouquíssimo momento que ela teve informações conflitantes, porque ela procura sempre ter assim, informações... Ele pega elementos chaves ao longo da série pra retrabalhar, mas nunca desmentindo uma coisa que apareceu anteriormente. Quando acontecia era muito raro. Mas, na verdade, o que ele deixa em aberto, a gente nos dá pano pra gente ficar imaginando. Se esse personagem tá aparecendo aqui, será que é porque tem a ver com a aparição dele no tal jogo? As pessoas vão atrás do jogo anterior, ver... Era sempre assim. Tu lembra bem que no tópico de teoria, a gente sempre, lá no, na nossa época de fórum, a gente sempre ficava procurando, era o script do jogo pra ver o que o personagem falava. E se pá, a gente procurava até... nas traduções do japonês e pegava a informação do manual pra admitir.
Sim, isso era muito comum. Era muito... A informação em japonês geralmente é muito mais concreta, né? Porque a tradução perde muita coisa.
Sim, às vezes as pessoas dizem, ah, alguma coisa que a pessoa não lembra de cabeça. O pessoal fala, ah, o Hero Shade se referia ao Link como my son, como meu filho, que também é um problema de tratamento, não precisa ser exatamente filho. Mas eu fui buscar o script do jogo, pelo menos na tradução. Em inglês ele se referia ao Link como my child. Mas eu também eu tentei procurar pelo script em japonês para comparar, mas eu não achei essa citação no script em japonês. Mas era sempre isso, a gente buscava, antes das épocas dos Hyrule Stories e todas as enciclopédias, a gente sempre via o script do jogo, via os diálogos que os personagens falavam, buscava nos manuais, porque há muito tempo atrás os manuais davam muito do lore da série, e é aquilo que a gente dava como informação.
É, sobre o script, tem até um exemplo legal, que é uma parada, não é bem a ver com uma teoria específica, mas é uma curiosidade interessante, que o script do Twilight Princess, naquele discurso final do Ganondorf, que ele fala, quando ele tá morrendo, que ele fala, a história vai ser escrita em sangue, não sei o quê. Se você olhar no script do jogo, tinha um texto lá que não aparece no jogo. Não. E aí, se tu olhar esse texto, é praticamente o que Demise fala no final dos Cards hoje. da maldição, que enquanto houver um herói, ele vai voltar. Eles cortaram, mas eles, tipo, você vê que eles queriam ainda colocar aquilo no jogo. Eles tiraram por algum motivo e trouxeram de volta em outro jogo.
É, se tu parar pra ver aquele diabo final do Gandalf no Twilight Princess, ele basicamente tá confirmando que aquela degladiação entre luz e sombra, a luz e treva vai sempre acontecer, e era o que o Demise falar. Ele amaldiçoa você para sempre estar retornando para aquele ponto. Então, eu acho que foi uma informação que foi cortada, e quando eles quiserem fazer o Skyward para fazer todo esse retcon maluco, eles ficaram aproveitando essa informação cortada e...
É, se bobear, eu penso até que se bobear, eles estavam já até pensando no próximo jogo já, e falaram, pô, esse texto aqui faz mais sentido no começo da timeline do que no jogo mais ou menos no final.
Sim, 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 verdade.
E aí puxaram o texto para lá.
Uhum. Mas a gente tava falando de informações que foram desmitificadas. Eu lembro que os primeiros manuais tinham algumas informações que... Qualidade assim, um tanto duvidosa, porque era uma época em que a série ainda tava se erguendo, ainda tava criando raízes, sabe?
É, não, o manual em inglês do acho que do A Link to the Past, ele é notório por ter... O cara que escreveu o manual, ele criou um monte de informação que não existia no japonês.
É, e algumas delas foram canonizadas depois, outras foram desmitificadas.
É, não, a maioria foi desmitificada, mas tipo, o cara inventou, colocou lá, isso nunca foi canônico. Tipo, ninguém fora o cara que escreveu esse manual tem isso na cabeça quando a gente tá fazendo um jogo. Tipo, o sobrenome do Ganondorf, por exemplo. Tem esse manual. É, tipo, isso não é uma informação canônica, apesar de estar no manual. É meio estranho isso.
Lembra da história que antecede o Zelda 2? Que quem joga nunca iria imaginar o porquê da Zelda tá dormindo, que envolve o príncipe de Hyrule.
Sim, é, não, a história é tudo manual.
Pois é, e assim, é tão maluco que tu pensa, não, isso aqui não pode ser real, mas tá lá, é o que a gente considera como canônico, enquanto não vier alguém falar, não, alguém da Nintendo pra desmitificar, é o que a gente considera como real, tá aqui. Porque o que o manual vai estaria me vendendo uma informação errada, né?
Sim.
O meu guia. Mas enfim, novamente reforçando, digam suas teorias favoritas, tragam pra nós teorias que vocês queiram que a gente converse aqui, ou desmistifique, ou tenha opiniões em cima delas, ou se você tiver alguma dúvida sobre alguma teoria, pode nos mandar, que a gente vai dar o nosso melhor pra esclarecer o máximo possível a partir das informações que nós possuímos. E por fim, gostaria que você que está nos ouvindo, por favor, assine o nosso feed, que por enquanto a gente ainda está num momento assim, meio que de transição com os novos servidores, mas pelo menos dessa temporada atual, do episódio 31 em diante, você consegue baixar no nosso feed e ouvir tranquilo, porque eu testei e está funcionando. Só os anteriores que ainda não conseguimos, mas para isso você pode nos ouvir no YouTube, que nós sempre upamos nosso podcast no YouTube também para vocês ouvirem. Peço também que nos acompanhe em nossas redes sociais para ficar antenado tanto quando sai um episódio novo ou qualquer informação da série Zelda ou qualquer material que nós viemos a produzir no nosso site. A gente divulga nas nossas redes sociais e sempre nos mande seu feedback de uma maneira como um todo para a gente poder estar sempre melhorando na medida do possível. Bem, nós vamos terminando esse papo de Mickey Bar. Muito obrigado por vir até aqui e até o próximo programa.
Falou aí, galera. Até a próxima.
Olá, Lactol lá atrás, diretamente de Clock. De novo.